jornalistas. Penso que já está claro que a partir de agora e durante este estado de calamidade, basta uma inscrição para o registro para efeitos de votações e, portanto, o registro de presença e o registro de votações transformam-se num único registro. Dito isto, vamos começar os nossos trabalhos com o primeiro ponto, que é a apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação da terceira declaração de estado de emergência referente ao período 18 de abril a 2 de maio de 2020. Mas antes disso, há vários anúncios a fazer e a senhora secretária Maria da Luz Rosinha fará o favor de os executar.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar projeto de resolução 464 da autoria do Sr. Deputado Telmo Correia e outros do CDS-PP, constituição de uma comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à epidemia Covid-19. Projeto de resolução 465 da iniciativa do Sr. Deputado Luís Monteiro e outros do Bloco de Esquerda, recomenda medidas de reforço da ação social no ensino superior no combate à crise da Covid-19, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução 466 da iniciativa do Sr. Deputado Luís Monteiro e outros do Bloco de Esquerda, recomenda medidas de resposta à crise sanitária, económica e social da Covid-19 no ensino superior e na ciência, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução número 469, da iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, suspensão do prazo de funcionamento da Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios 2017 na zona do Pinhal Interior. Projeto de lei 390, da iniciativa do Sr. Deputado Afonso Oliveira e outros do PSD, estabelece a possibilidade de resgate em determinadas condições de planos de poupança-reforma, de planos de poupança-educação e de planos de poupança-reforma-educação e, na sequência das dificuldades económicas suscitadas pela pandemia coronavírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19, baixa à 5ª Comissão. Projeto de lei 391, da iniciativa do Sr. Deputado Luís Monteiro e outros, do Bloco de Esquerda, cria um novo concurso de projetos DCIID em todos os domínios científicos, baixa à 8ª Comissão. Senhores, projeto de lei 392, da iniciativa do Sr. Deputado Luís Monteiro e outros, do Bloco de Esquerda, mecanismo extraordinário de regularização de dívidas por não pagamento de propinas nas instituições de ensino superior públicas, baixa à 8ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria da Luz Rosinha. Vamos então entrar no primeiro ponto da nossa agenda, apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação da terceira declaração do estado de emergência, referente ao período de 18 de abril a 2 de maio de 2020. Tem a palavra para introduzir este ponto o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que eu aproveito para cumprimentar. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que saúde igualmente. Senhoras e senhores deputados, este relatório corresponde a um dever de transparência democrática, de escrutínio, correspondente aqui à forma como, durante o último período de aplicação do regime de estado de emergência, a Assembleia da República, o Governo e a Presidência da República, em comum, tomaram decisões que tiveram da parte dos portugueses uma adesão que foi essencial para nos permitir, com um sucesso comparativo com a generalidade dos países europeus mais próximos, num quadro de respeito pelos princípios da proporcionalidade, da adequação, sem pôr em causa aquilo que são as liberdades democráticas, viver um regime de exceção, que nos permitiu enfrentar a fase em que estamos agora, marcada por uma gradual abertura da atividade económica, o regresso de funções de vida em sociedade, da restauração ao comércio, no regresso no ensino, a funções sociais como as creches ou a normalidade no funcionamento de lares e outras estruturas de apoio social. Mas, fundamentalmente, com uma resposta que provou a centralidade do Serviço Nacional de Saúde no nosso sistema de políticas públicas. Um Serviço Nacional de Saúde que esteve sempre à altura daquelas que foram as exigências da pandemia, quer quanto à resposta na sua capacidade de acolhimento de doentes, na articulação com outras estruturas de Estado, na preparação do acompanhamento daqueles que estavam em confinamento obrigatório ou em acompanhamento profilático e na forma como responderam aos casos mais graves que determinaram o internamento em unidades de cuidados intensivos. Durante este período, foi aliás dada prioridade a uma política de testes sistemáticos, articulada com os 5 secretários de Estado que tiveram funções de coordenação política a nível regional, permitiu agir decisivamente sobre setores particularmente frágeis da sociedade portuguesa. A resposta feita, que levou a testar cerca de 70 mil trabalhadores e utentes de lares. A resposta que permitiu dar confiança para a reabertura das creches, estando mais de 30 mil trabalhadores de creches que, entretanto, reabriram agora neste 18 de maio. A forma como se estabeleceu o modelo permite responder adequadamente a surtos que, em torno de determinados grupos sociais, de unidades económicas ou em algumas áreas que garantam aqui uma intervenção imediata, garante a confiança das populações. E esse desafio de proximidade às populações, autoridade de Estado exercida de forma descentralizada em articulação com os municípios, sem qualquer laivo de autoritarismo. Atenção ao impacto social e económico a que, a partir de agora, iremos todos encontrar resposta. É neste espírito que terminamos o período de estado de emergência, transitamos com serenidade, com plena tranquilidade para a situação de calamidade que vimos vivendo durante o mês de maio e, sobretudo, criamos com solidez as condições para, em conjunto, preparar o futuro.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Não foi bom sinal que, durante o estado de emergência, vários responsáveis políticos tenham tido que reafirmar que a democracia não estava suspensa. Mal seria. Mas se a democracia não ficou suspensa, várias liberdades ficaram. E mais, este relatório revela-nos com arrepiante clareza que outra coisa ficou suspensa. Essa coisa é o sentido de Estado. Já sabemos que o Partido Socialista gosta muito do Estado, tem a tendência para se confundir com o Estado, às vezes até se acha acima do Estado, certamente bem acima de tudo e de todos. E é por isso que nem notam quando perdem noção da decência e o sentido de Estado. Este relatório é emitido em cumprimento do requisito legal. A lei apenas prevê que contenha providências e medidas adotadas na vigência do estado de emergência. Não é uma incumbência complexa, mas mesmo assim o governo PS conseguiu confundir as coisas. Aproveita este relatório para fazer propaganda, assumindo o seu papel de dono disto tudo, fazendo parecer que, afinal, a democracia estava mesmo suspensa. Só assim se percebe que se possa ler nas conclusões esta frase extraordinária. Os poucos que se posicionaram fora desta verdadeira comunhão de boas vontades foram desmentidos pela adesão dos portugueses ao esforço coletivo, enquanto a esmagadora maioria não hesitou em agir em defesa dos portugueses. De uma assentada, o governo revela o seu desvelo pelo unanimismo, a sua costela totalitária e acusa quem pensa diferente de não defender os portugueses.
Peço-lhe para...
Vou concluir, Sr. Presidente,
concluir,
dizendo...
Faz favor.
Isto consta de um relatório oficial, mas é pura propaganda e política da mais baixa. Mais do que o voto contra o relatório, o que isto merece é o repúdio dos verdadeiros democratas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Ministros. Este relatório que nos é trazido hoje à discussão não é outra coisa senão pura propaganda. É isso que nos é feito aqui. Um relatório de diversas páginas, em que mais não é feito do que um laudo à ação do Governo, sem qualquer demonstração de resultados concretos. O que fica por dizer neste relatório? Fica por se falar das máscaras não certificadas, que o Ministério Público já abriu um inquérito para averiguar de que se trata. Falta falar daquilo que foi comprado e que não chegou, pois na verdade chegou tudo, menos os ventiladores que tínhamos pago à China e que nunca chegaram e que não sabemos onde estão. Isso falta dizer neste relatório. Mas também falta dizer outra coisa neste relatório. Falta explicar como é que máscaras sem certificado chegaram às nossas forças de segurança e às nossas forças hospitalares. Como é que foi possível que isso acontecesse sem que este famoso relatório o identificasse? Mas falta mais ainda. Falta perceber como é que depois de tanta propaganda pelo layoff, ele afinal só chegou a um terço das empresas e continua a haver milhares que dizem que não receberam um centavo, nem em expectativa vão receber. Nada disto está neste relatório e o Governo agora admite prolongar o layoff para aqueles que o precisam. Admite também esperar pelo inquérito do Ministério Público sobre as máscaras não certificadas e admite até esperar pela eleição do novo Presidente da República. O Governo admite tudo, porque na verdade é-lhe indiferente o que aconteça aqui.
Já ultrapassou o seu tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente. Temos um relatório sobre o estado de emergência que mais não é do que isto.
Para concluir.
Uma peça enorme de propaganda que podia ser colocada aqui mesmo ao lado, sem valor nenhum.
Muito
é
obrigado,
isto que é este relatório do estado de emergência.
Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Debatemos hoje o relatório da terceira declaração do estado de emergência neste momento, com a vida a dar razão ao Partido Ecologista aos Verdes. No debate sobre a sua implementação, dissemos que enquanto os portugueses continuassem a olhar com todo o sentido de responsabilidade para as recomendações das autoridades públicas, o Governo continuava a dispor, dentro do quadro legal normal, de todas as condições para que nada faltasse neste combate. Saudamos os que ficaram em casa sempre que lhe pediam para o fazer, os que foram trabalhar mantendo um funcionamento as empresas e serviços essenciais. Assumiram a solidariedade com os que precisam. Mas não desistiram de agir e lutar pelos direitos e por aquilo em que acreditam. E, em particular, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que deram tudo quanto podiam para minimizar os efeitos do surto epidémico que enfrentamos. Estamos em estado de calamidade. O relatório de estado de emergência esqueceu-se da calamidade que, nesse período e ainda hoje, se assiste nos transportes públicos. Sim, é de calamidade que falamos. Horários reduzidos, transportes sobrelotados, localidades abandonadas, trabalhadores, estudantes, idosos que faltam aos seus compromissos por não terem transporte. A denúncia sobre a situação nos transportes ferroviários na zona industrial da Zambuja é a imagem do dia-a-dia de dezenas de milhares de trabalhadores que não têm outra solução. Alunos que ficam nas paragens porque os autocarros passam cheios, com a dificuldade do seguinte ter sido suprimido. Supressão de carreiras de que são exemplo os barcos no Tejo, isolando ainda mais localidades nas suas ligações às sedes de concelho, aos serviços públicos, aos serviços de saúde. Localidades que voltaram a ter apenas um transporte de manhã e outro ao fim da tarde. E outras localidades que até isso perderam. Às questões dos utentes, as operadoras dão como resposta que estão à espera da autorização do Governo para repor os horários. Mas as indemnizações compensatórias continuam a 100%. Se é de calamidade que falamos, é de medidas de emergência que precisamos. É indispensável que se garanta, juntamente com as operadoras de transportes públicos, um reforço da oferta de carreiras e horários, enquanto for necessário o distanciamento de segurança entre passageiros e no futuro. É necessário que se assegure urgentemente o alargamento da abrangência do passo social único a todo o território nacional. Para dar resposta a estes problemas, não é preciso nem estado de emergência, nem estado de calamidade. É preciso determinação para enfrentar a lógica do lucro que impera na gestão dos transportes coletivos. Estas medidas são uma emergência, até para que não haja quem considere que depois do surto epidémico fica tudo como está no presente. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, por favor.